Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta. Os conflitos de uma família marcada pela opressão de uma sociedade arcaica são o tema básico do primeiro romance de Renata Belmonte, Mundos de uma Noite Só. Na narrativa, várias vozes desvendam os mistérios da família protagonista e o pano de fundo são os conflitos políticos da segunda metade do século XX. Renata Belmonte conversou com Maurício Melo Júnior no programa Leituras da TV Senado. Vamos ouvir.
Entrevista Leituras com Maurício Melo Júnior.
Renata, não é o seu primeiro livro, mas é o seu primeiro romance. Como foi esse desafio de escrever um romance, você que veio do conto?
O livro ele foi se apresentando para mim aos poucos. Uma ideia surgiu com muita clareza para mim, que é a grande premissa do romance inteiro. E a partir disso, a partir do centro, as bordas foram se apresentando. E a partir dessa premissa, todo o entorno que foi se apresentando veio em pedaços. Eu fui digerindo essa história como se a história própria se escrevesse sozinha. Mais do que um planejamento criativo organizado, onde você sabe onde cada coisa começa, se desenvolve e termina, eu fui permitindo que esse romance ele me levasse junto com ele, né? Então, em alguns momentos, eu mesma, quando eu estava escrevendo, eu falava, meu Deus, é isso. E ficava tão surpresa como imagino que os leitores ficam quando terminam o livro ou quando, no meio do livro, descobrem alguma coisa que não tinha visto ali no início. E, diferente do conto, que eu já... Assim, o conto pede que você tenha uma definição mais clara para que seu processo narrativo atinja o objetivo. Então, ele precisa vencer o leitor, eu nem gosto muito desse termo, vencer o leitor, mas ele precisa conquistar o leitor com uma pancada, ele precisa chegar, então você tem menos liberdade nesse trânsito com a história. Uma narrativa mais longa, você se permite entrar nela sem saber tanto sobre ela, ter um processo mais fluido.
O romance, ele fala de uma família, né? Uma família não convencional, uma família que vem da elite tradicional, mas, de certa forma, degradada, né? E é interessante também porque, embora o tempo do romance ele se desenvolva ali entre as décadas de 60, 80, por aí, ele fala de sentimento muito arcaico. A cidade onde ele se passa é uma cidade muito arcaica. Quer dizer, como é que foi trabalhar esses sentimentos de modernidade e arcaísmo?
Esse livro me custou muito, especialmente quando a gente vai falar sobre esse provincianismo que ronda e, na verdade, é definitivo para o desfecho e para o desenvolvimento das próprias vidas dos personagens. A cidade, ela representa quase um personagem do próprio livro, porque é a partir daqueles dogmas, daquele modo de vida essencialmente burguês, mas que não se permite ser questionado em momento nenhum, que os personagens, eles vão sucumbindo todos juntos, né? Foi muito difícil para mim fazer isso, porque eu fui obrigada a mergulhar em coisas pessoais muito profundas, e ao mesmo tempo que a gente fala dessa modernidade, a gente percebe, por isso que eu tinha dito que o tempo do livro nunca é o tempo do autor, enfim. Esse livro, a gente percebeu que tudo aquilo que eu supunha que era ultrapassado em termos de mentalidade, de respeito à diversidade, enfim, várias das discussões que meu livro passa, né? Tudo isso a gente começou a descobrir e a perceber que não eram conquistas, na verdade são lutas constantes, né? E isso está em disputa também nesse momento. Então, esse novo e antigo, eu acho meu livro bastante curiosamente atual, porque ele tinha essa disputa entre o novo e o antigo, e a gente percebe essa disputa no nosso cotidiano agora, nas nossas vidas, né?
Há uma coisa interessante também no livro, que as mulheres são fortes, são mulheres determinadas, são mulheres que buscam, de certa forma, construir o próprio destino, mas elas, de certa forma, são subjugadas por um machismo muito forte. E que, curiosamente, elas ajudam a construir também, né? Mas como é que foi trabalhar isso também, trabalhar essa dicotomia aí entre o machismo e o feminismo?
Maurício, eu acho que toda a minha história como escritora se organiza a partir de alguns questionamentos. Desde os meus livros de contos, eu venho tratando do feminino, né? Tentando descobrir o que é esse feminino, e mais do que isso, o quanto as estruturas determinam o que a gente costuma saber que é o feminino. Mundo de Noite Só, ele se insere também nesse discurso. Mas existe um outro elemento, que é a questão do imponderável. Eu acredito muito no, no na agência das pessoas, né? No sentido de que elas podem sim, apesar das estruturas, em determinadas situações, ultrapassar aquilo que lhes foi determinado. Ainda que o machismo estrutural e o machismo que se apresenta como tal seja muito claro e muito importante para que as personagens tenham as suas limitações de mundo colocadas, ao mesmo tempo, eu quis transformá-las em pessoas falhas, ambíguas, mas que também pudessem fazer suas escolhas apesar disso.
E há uma relação também muito curiosa, que é muito comum na formação das famílias brasileiras, Gilberto Freire fala disso o tempo todo, que é a intimidade entre o público e o privado, né? O protagonista, o patriarca da família, ele que começa com um discurso de esquerda e acaba se aliando à ditadura militar, né? Quer dizer, a questão da conveniência política também muito bem moldada durante o discurso do livro. Também, como é, me fale um pouco sobre o trabalho de carpintaria desse personagem, de certa forma, complexo também, né?
Esse é um marco muito difícil esse foi um marco muito difícil de ser construído, porque de fato eu precisei olhar para muito perto dos muitos homens que eu conheço e conheci ao longo da minha vida e que eu pude acompanhar ainda nos meus primeiros anos de vida e no início da minha juventude com um discurso, e eu vejo agora com outro completamente diferente. E se você for pensar, isso é muito parecido também com a história recente do Brasil, porque a gente percebe que aquelas pessoas que tinham um discurso há menos de 8 anos atrás de mudança social, de repente elas abriram mão absolutamente de seus ideais em prol de um discurso conservador e totalmente contrário àquilo que elas mesmas pregavam há menos de 8 anos atrás. É muito complexo pensar esse fenômeno no humano, né? Nas pessoas, mas se eu acho que tem uma questão de um pragmatismo que se apresenta com a chegada de uma do próprio passar do tempo, as necessidades que a própria vida impõe, segurança financeira, enfim, ao fazer essa família, tem uma coisa também que é o fato de que existe uma raiva diante da impotência. Não é nem muito o caso desse meu personagem, desse livro, é um pouco diferente, mas eu venho estudando essa questão, isso é algo que me interessa muito, essa pergunta que você me fez, é muito perfeita, porque eu venho pensando sobre isso, sobre especialmente assim, Angry White Men, né, dos Estados Unidos, que foram aqueles homens que votaram maciçamente em Donald Trump na primeira eleição, e o que sentimentos os fizeram fazer esse tipo de aposta e escolha, né? E o que me parece que é essa raiva, essa sensação de impotência, porque em tese fizeram tudo de acordo com o que o script desenhava, mas não tiveram aquilo que supunham que teriam depois de uma certa idade, a sensação de segurança, de ter o mundo como ele era, de controle da ordem das coisas. E aí essas pessoas elas descambam para o extremo da moeda. Eu acho que nesse caso do Mundos é um pouco diferente porque o personagem ao qual você se refere, ele vem de uma família estruturalmente desenhada para que haja essa sucessão de política de coronéis, o que é bem típico de alguns estados aqui do Nordeste, do Norte também, do Brasil. Ele é um personagem muito, muitíssimo complexo, muito mais até do que está no Mundos, eu preciso lhe dizer, porque é como se ele não conseguisse suportar a própria falibilidade dele como homem, como humano. Não apenas como homem, mas como humano mesmo. Alguém que vai enfrentar a morte, vai virar cinzas. Então, por não dar conta disso, ele age de um modo pérfido e controlador, em relação a todos que estão ao redor dele, né? E isso é muito característico. Eu percebo numa certa geração de homens com as quais eu convivo coisas muito semelhantes a esse processo.
Há um requinte narrativo também. A estrutura narrativa do conto, ela é circular. Como é que foi também trabalhar essa estrutura e buscar essa... Que aí você corre um risco muito grande como ficcionista, que é o risco de cansar o leitor. Não chega a esse ponto, mas é um risco. Você assumiu o risco e se saiu bem, né? Mas como é que foi isso?
Ah, eu sabia que esse livro era um livro muito arriscado, Maurício. Eu sabia que ele era uma aposta, do ponto de vista de forma, né? Muito arriscado. Eu tinha absolutamente noção de que os leitores inicialmente iam se sentir perdidos na narrativa, e que ela, de certo modo, não conversa com esses tempos em que a gente vive, que tudo tem que ser muito simplificador e apresentado de um modo fácil e rápido para prender o leitor desde o início. Eu sabia disso, eu sabia que eu corria esse risco, mas eu tenho um projeto como artista, e esse meu projeto passa por eu realmente assumir e bancar aquilo que eu desejo ler, que eu desejo ler enquanto artista. Eu adoro encontrar um autor ou um pintor que desafia os cânones mesmo, desafia as regras e propõe alguma coisa nova. E eu acho que a grande graça, uma das grandes graças da literatura é justamente isso, você se colocar nessa posição de bancar o preço daquilo que o seu texto quer ser, né? E esse texto me pedia isso. É, claro que eu tinha que ter algum tipo de equilíbrio, porque é muito difícil manter uma narrativa tão densa e com tão poucas definições de início, mas eu fui alinhavando com Uma Valsa para o Esquecimento, que é o livro dentro do livro. Então, se por um lado o mundo é noite só, em muitas situações faz com que o leitor se sinta totalmente perdido, Uma Valsa para o Esquecimento apresenta uma narrativa em que ele permite se situar melhor. Então, a gente pode brincar que o mundo de uma noite só é uma montanha e Uma Valsa para o Esquecimento é aquele tempo de descanso, onde o leitor ele começa a receber o mundo já com um fôlego um pouquinho maior. Isso eu pensei enquanto eu escrevia que era necessário ter esses momentos em que o leitor tivesse como se fosse marcos de orientação. E o Avalsa serviu para isso, basicamente, né? Não apenas para isso, mas pensando em termos de estrutura e de forma, eu concebi desse jeito.
Eu a entrevistei há um tempo atrás, quando você estava lançando seu segundo livro de contos. São duas perguntas. Você se sente mais amadurecida e mais desafiadora na sua nova escrita? E que projetos vêm a partir do Mundos de Uma Noite Só?
Meu primeiro livro, Femininamente, foi publicado quando eu tinha 21 anos, porque eu ganhei um prêmio da Casa de Amado. Então, eu realmente era muito jovem quando ele foi lançado. Eu já tinha um desejo de ser escritora. Isso sempre esteve em mim. Eu acho que mesmo que eu jamais venha publicar outro livro, eu vou continuar escrevendo. É uma espécie de sina. Mas, quando Femininamente foi publicado, eu já lia bastante, mas era um livro de alguém que tinha 21 anos de idade, né? Quando O Que Não Pode Ser, que é o segundo livro de contos, que eu acho que foi quando a gente conversou, foi lançado, eu tinha 24 anos. Ele também foi publicado a partir de um outro prêmio que eu venci, que é o prêmio Arte e Cultura Banco Capital. Eu já tinha uma narrativa, eu já sabia mais ou menos quais eram os meus interesses e que tipo de proposta eu iria seguir como artista. Eu já tinha algumas definições, mas ainda era um livro de alguém que tinha 24 anos de idade. Eu acho que eu posso, daqui a 10, 15 anos, falar a mesma coisa do Mundo de Uma Noite Só, mas existe uma diferença brutal nesses 14 anos. Depois do Que Não Pode Ser, eu publiquei Vestido da Senhorita B, que foi em 2009. Então, tem o meu último livro publicado de autoria individual, tem 11 anos. Só que nesse período, a minha vida se transformou absolutamente. Eu me mudei de cidade, eu já moro há 12 anos em São Paulo. Tenho duas filhas, eu sou mestre, doutora, enfim. Ali era o início da minha juventude, eu estou caminhando para outro lugar. Então, se tem uma questão do amadurecimento como pessoa e como escritora, as leituras vão chegando, isso vai... Também tem a questão da sua propriedade, né? Do chegar da vida, das experiências que você vai tendo e vão se somando. E isso vai dando outras dimensões para a sua vivência como autora também.
Renata, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. É sempre um prazer conversar com você.
Gostei muito de participar do programa de novo. Obrigada, viu, Maurício, pela atenção e pelo convite.
Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, basta ir na página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube e procurar por Leituras. Você também pode ver outras edições do programa. Chegou a hora da poesia do Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta a obra da poeta gaúcha Suzana Vargas.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje no primeiro Encantos de 2021, a gente traz para você versos da poetisa gaúcha Suzana Vargas. Natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1955, Suzana Vargas é também ensaísta e autora de livros infantis. Seu primeiro livro de poesias, Por um Pouco Mais, foi publicado em 1979. Na década seguinte, publicou outros dois, Sem Recreio e Sempre Noiva. Nos anos 90, Sombras Chinesas e Caderno de Outono e outros poemas. Em 2005, veio a lume O Amor é Vermelho. Dele, selecionei para você Bilhete. Meus olhos não expressam teu abismo. Tem um brilho e não se chama afinidade. Olho-te como quem vê um gafanhoto enorme a se abrigar no para-brisa do carro. Um homem elegante de olhos verdes, com a barba ideal para noites de inverno, nesse frio de cristal onde o bicho repousa. Inclino-me e evito acelerar, para que ele não voe e pouse suas pernas finas, suas breves mãos, nesse meu corpo, no lugar onde o vento faça a curva. Professora de literatura, mestre em teoria literária com especialização em leitura, Suzana Vargas é pesquisadora da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, onde criou e coordena a oficina de criação literária denominada Estação das Letras. No livro Caderno de Outono e Outros Poemas, publicou Ouro Sob Água. Só me lembro que atrás de nós havia um morro, a mata. No centro, a música, o violão. Fazia frio e nuvens se aqueciam pelo som. Havia, entre outros, uma água, um menino cortando o cabelo na beira da casa, as tangerinas no pé. Do grupo, um homem me perguntava sobre a melhor forma de começar um banho, sem reparar no profundo da questão. Entro devagar ou de uma vez por todas? Perguntou. Por todas, respondi. Não há céu ou inferno que comece devagar. E agora você ouve Urbana 2, uma reflexão para esse novo ano. Que sentimento me empurra por janeiro e o ano inteiro? Que cavalos, que forças indizíveis me lançam para frente e para frente. De tão apressada engulo, não mastigo minha sorte. Não sei se é sede de vida ou avidez pela morte. Agora você fica com o sucesso de Van Lins, em parceria com Vitor Martins, Começar de Novo.
Começar. Contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido. Ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido com contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou em um agregador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Antes de encerrar e convidar você ao nosso próximo encontro, eu gostaria de agradecer a companhia aqui nos últimos 3 anos. Autores e Livros seguirá comandado, a partir da próxima semana, pelo Anderson Mendanha e pela Ana Beatriz Santos. Eu estarei sempre por aqui, mas em doses menores, trazendo a cada semana uma dica de leitura. Sigam conosco. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, e os trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.